Dar início à nossa reunião com a audição do Sr. Ministro da Cultura, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre a revisão do sistema de apoios públicos ao cinema, a requalificação e a reorganização da orientação estratégica e competências do ICA e as condições desta entidade para o cumprimento da sua missão. Sr. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. É sempre um gosto, também, Sr. Secretário de Estado, é sempre um gosto tê-los aqui para discutirmos as políticas da cultura e da comunicação social. Como sabe, toda a gente conhece qual é a grelha de tempos para esta audição. Portanto, o Grupo Parlamentar Requerente dispõe de 5 minutos para introduzir o tema e depois o Governo dispõe de 5 minutos para responder e depois continuamos por aí adiante com os outros grupos parlamentares. E tem então a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a equipa presente, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento do PCP é conhecido e sinteticamente a Sra. Presidente já o resumiu e, portanto, se calhar podemos avançar já para as questões mais concretas. E começaríamos, se calhar, por aquilo que também é de curiosidade geral, é o ponto de situação em relação ao decreto-lei. Soubemos e que gostaríamos que confirmassem, porque isto foi evidentemente um rumor que já estaria na posse do Sr. Presidente da República para promulgação, mas portanto gostaríamos que nos pudessem confirmar se de facto é assim. Como é que ficou afinal a redação do artigo 14 em relação aos júris, sendo que nós temos aqui algumas dúvidas em relação a esta matéria, fomos colocando as dúvidas que tínhamos ao longo do tempo em relação à chamada da seca para constar de alguma forma desta questão dos júris, fosse de uma forma mais direta ou de uma forma mais indireta, mas parece-nos que há aqui outras questões que também devem ser equacionadas e gostaríamos de perceber se ficaram tidas em conta na redação final daquilo que será o decreto-lei. Nomeadamente, em relação não só ao posicionamento da SECA e ao seu papel nos júris, mas em relação também àquilo que são a definição de critérios e competências exatamente nesta matéria e critérios para avaliação dos projetos que são apresentados. Queríamos também perguntar se ficou equacionado um novo modelo de instrução e avaliação dos projetos que se candidatam aos apoios públicos ao cinema. Gostaríamos de perceber se nesta definição do que é o papel dos júris, se são equacionados vários colégios de jurados para diferentes momentos da avaliação das candidaturas, como existe, por exemplo, noutros países, nomeadamente em França, mas não é caso único, em que efetivamente há em diversos momentos da avaliação dos projetos diferentes colégios de jurados que vão avaliar diferentes componentes daquilo que é apresentado. E, portanto, também perceber de que forma isto vai acontecer. A outra questão é, por exemplo, o papel da própria tutela na responsabilização pelos resultados daquilo que é o trabalho dos júris. Porque também sabemos que em vários países, nomeadamente, existe esta prática de a própria tutela ter um papel fundamental naquilo que depois é a questão dos projetos que são apoiados. E nós gostaríamos de que houvesse esse esclarecimento do que é que está previsto relativamente a essa matéria. Mas, efetivamente, também gostávamos de perguntar se o que está em cima da mesa é mais um daqueles projetos ou decreto-lei que se aponta no caminho em que de retirada de partes substanciais do corpo da lei ou do decreto para enviar para a regulamentação. Isto tem acontecido noutras áreas, nós nomeadamente em relação ao apoio às artes apresentámos essa crítica que havia demasiados aspectos que segundo aquilo que nós considerávamos eram remetidos para a regulamentação e deviam era constar do corpo da lei e nós gostávamos de perceber se vai ser este o entendimento novamente para este decreto-lei, porque o que nos parece é quanto mais fica em sede de espaço de regulamentação, mais margem temos para contornar aquilo que é o próprio espírito da lei e aquilo que se pretende fazer no desenvolvimento da política cultural. E então chegamos também ao ponto em que o nosso requerimento se torna mais abrangente, não é? Porque nós não queremos falar só do decreto-lei, esta é uma componente, evidentemente, é uma ferramenta da concretização da política cultural para o cinema, mas queremos perceber é exatamente isso. É quais são os princípios que a tutela considera que têm que ser seguidos naquilo que é a política cultural definida para o cinema pelo próprio Ministério. Porque isto aqui vai definir exatamente também, quanto parece-nos, naquilo que é a perspectiva do papel que a tutela tem para o ICA, qual é o caminho que lhe pretende dar, qual é o relevo que lhe pretende dar, a missão que vai ter, tendo em conta um cenário de desvaziamento de funções que foi decorrendo ao longo de anos de política de direita. E neste caminho, o que nós queremos também perceber é... Como é que nós vamos dar resposta à questão que também que é evidente e que determina toda a política para o cinema, que é a insuficiência claríssima de financiamento público? E nós temos-lo colocado, enquanto houver esta extrema dependência da cobrança de taxas, seja a operadoras ou seja a anunciantes de televisão, porque há duas origens distintas ou três origens distintas daquilo que é o financiamento. Não havendo qualquer financiamento de orçamento do Estado que seja independente deste tipo de cobrança de taxas para, e que seja atribuído ao cinema, nós vamos continuar neste mau caminho e vamos continuar altamente sujeitos a pressões externas que com certeza vão querer conduzir a política a seu sabor e não em função daquilo que é o interesse público. E nós queremos perceber exatamente então o que é que o Governo propõe em relação a esta matéria e quais são os caminhos que vão ser seguidos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela clareza da sua pergunta. Em primeiro lugar, respondo-lhe que o decreto foi aprovado em Conselho de Ministros, conforme aliás foi comunicado no briefing, na conferência de imprensa que seguiu ao Conselho de Ministros, e foi comunicado o essencial do texto aprovado. O texto está para promulgação no seu Presidente da República e, por essa razão de cortesia, nós não o comunicamos publicamente. Mas não temos qualquer inconveniente, qualquer problema em comunicar o conteúdo das disposições desse... Ora, começando, portanto, o processo de revisão foi um processo longo, com consulta aos representantes do setor. Sua consolidação teve diferentes fases. Evidentemente, foi acompanhando aquilo que foi o diálogo que se fez com o setor. As posições relativas ao decreto-lei do cinema e do audiovisual têm aparecido reduzidas à questão do artigo 14. É a intenção do Partido Comunista alargar a discussão a outros aspectos e saudamos essa intenção, porque o próprio decreto-lei não se limita ao artigo 14. No decreto-lei, nós, em primeiro lugar, gostaríamos de sublinhar o trabalho que temos feito desde que assumimos funções. Conseguimos aumentar a verba afeta ao cinema e audiovisual, conseguimos que houvesse mais obras apoiadas pelo Estado, mais diversidade em termos artísticos, mais produções nacionais representadas e premiadas internacionalmente. Evidente que isso é o valor dos nossos realizadores, dos nossos artistas, mas temos dado apoio a esse reconhecimento internacional. Alterámos a direção do ICA, em junho de 2017, definimos como prioritária uma estratégia para a área do cinema e do audiovisual, a ser criado em diálogo com o setor. Criámos um decreto-lei de incentivo às produções cinematográficas em Portugal. Estamos a criar a Film Commission Nacional. A questão que tem sido mais... Voltando agora à questão do decreto-lei, o decreto-lei que regulamenta a lei do cinema e do audiovisual foi trabalhado pelo Governo com audição e recebendo contributos do setor ao longo de vários meses. Ora, esta revisão era identificada como prioritária por produtores, realizadores, distribuidores, festivais, entre outros agentes, e por isso, ao assumirmos funções, foi um dos principais temas a que nos dedicámos e no qual estivemos a trabalhar com o ICA e com o Governo Associado de Estado e toda a equipa da cultura. O conteúdo do novo decreto-lei responde às questões que foram levantadas pelo próprio setor e as alterações introduzidas resultaram de um cuidadoso trabalho de consulta, diálogo e de recolha de contributos. Alteraram-se diversos aspectos numa ótica de simplificação administrativa no que se refere à desburocratização dos procedimentos dos concursos, apertindo novos concursos como o apoio à criação para argumentistas e a distribuição de cinematografias menos conhecidas no nosso território, agilizar, facilitar o cumprimento e controle do cumprimento por parte dos operadores sujeitos a obrigações de investimento. Mas o artigo 14. Vamos ao artigo 14. No anterior decreto-lei de 2013, como sabem, o ICA não constituía nem aprovava os júris. Era a secção especializada do cinema e audiovisual, chamada SECA, que propunha nomes de jurados, constituía os júris e os aprovava. Foi sempre a intenção do Governo alterar este procedimento. E, em diálogo com o setor, se no princípio se ponderou que o SECA continuasse a intervir na constituição dos júris, a verdade é que neste momento, e para que não restem dúvidas, no decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros, o ICA constitui e aprova em exclusividade os júris dos vários concursos públicos nas áreas do cinema e do audiovisual. Na gestão da sua atividade, na gestão dos concursos, na constituição e aprovação dos júris, o ICA detém a supremacia na decisão e a responsabilidade exclusiva da mesma. Outro esclarecimento de base que importa clarificar é que quando se refere que o financiamento do cinema não depende do Governo, devemos lembrar que o financiamento provém de uma taxa. Os montantes provenientes das taxas são património do Estado, porque, na verdade, são dos contribuintes. Nesta medida, o Ministério da Cultura esclarece que o investimento no cinema e no audiovisual, mesmo que não sendo proveniente diretamente de dotações do Orçamento de Estado, das chamadas receitas gerais, não deixa de ser financiamento público. O Governo considera relevante a existência de um fórum que represente todo o setor do cinema e do audiovisual integrado no Conselho Nacional de Cultura e, como disse, no aspecto da Constituição dos Júris, para quem chegou agora, o artigo 14 é alterado no sentido de não haver qualquer papel vinculativo da SECA na formação dos júris, que é inteiramente a responsabilidade do ICA. A constituição da SECA, aliás, foi alterada no sentido de uma maior integração de estruturas representativas dos criadores e produtores de cinema, e a participação da SECA no processo dos júris é meramente consultiva, visando apenas permitir uma discussão aberta e transparente no fórum próprio entre o setor e garantindo a total transparência no decorrer do processo. O ICA não está vinculado a qualquer pronúncia que dali saia, atento ao caráter meramente consultivo das suas indicações. Isto é um exercício de democracia que não se pode colocar em causa. A Comissão Nacional de Cultura, na qual a SECA se insere, é, aliás, um órgão independente, criado para garantir pluralidade e transparência, que existe para todas as áreas da cultura. Há uma secção para o património, a SECRI, há outras secções para outras áreas da cultura, tem estatutos próprios, existem atas públicas das reuniões. A proposta de decreto-lei, agora aprovada, não só contempla, como reforça, a responsabilidade do ICA na gestão da sua atividade, sem descurar a importância da SECA enquanto órgão consultivo especializado e a sua capacidade de incutir uma maior diversidade e qualidade na indicação de jurados, até pelo reforço que é feito da representação do setor de criadores e produtores de cinema neste órgão consultivo, e assim qualificar e credibilizar os resultados dos concursos de apoio ao cinema e audiovisual. O decreto-lei estabelece as regras-bases para a abertura dos concursos, que evidentemente têm que ser abertos com a maior brevidade possível. É por isso muito importante garantir a abertura dos concursos e dedicamos este ano à requalificação do ICA e a trabalhar em conjunto para uma estratégia mais ampla, com maior diversidade e com maior participação de todos os agentes. Nos últimos 3 anos garantimos um aumento na verba para o cinema e audiovisual e este ano mantemos esta tendência de crescimento. O montante definido para os concursos de 2018 ronda os 19 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 500 mil euros face a 2017. O ICA tem todas as condições para cumprir o seu papel e a sua missão e está, evidentemente, aberto a todas as sugestões e propostas que possam contribuir para o crescimento do setor em Portugal. Eu já, a senhora Presidente deu-me já mais 2 minutos e eu estou muito grato por essa... Eu gostaria Eu penso que tinha 5 minutos.
Exatamente, Sr. Ministro. Mas vai ter a oportunidade de responder depois aos outros grupos parlamentares.
Se a senhora deputada Ana Mesquita, fiquei um pouco curioso com a sua reação quando eu falei da SECRI. Houve qualquer coisa aí que a divertiu?
Mas a senhora deputada Ana Mesquita quando também ainda vai ter a oportunidade de voltar a intervir e do senhor ministro também da
Responder. É que eu não percebi bem o que é que tinha provocado. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor ministro. Eu não quis, obviamente, interromper. Achei que era importante os esclarecimentos que estava a dar e não quis interromper o raciocínio e essa explicação. E vamos continuar agora com os representantes dos restantes grupos parlamentares e tem a palavra o senhor deputado José Carlos Barros, do PSD. 5 minutos.
Obrigado, senhora Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimento o senhor ministro e o senhor secretário. Sr. Ministro, na área do cinema e do audiovisual, o Ministério da Cultura estabeleceu essa prioridade a que o Sr. Ministro já fez referência de proceder a uma alteração da regulamentação da lei do cinema. Não uma alteração da lei do cinema, mas a alteração da regulamentação em vigor, com o objetivo declarado de aligeirar o processo de atribuição de apoios financeiros e tornar mais transparente o processo de seleção das candidaturas. E o Governo anda neste processo há 2 anos, entre turbulência, desacordos e confrontos com o setor, e a isto, no essencial, se parece resumir a ação do Ministério da Cultura no que respeita às políticas para o cinema e o audiovisual. Como o Sr. Ministro sabe, tivemos várias audições nas últimas semanas sobre esta matéria e o que ouvimos do setor contraria o retrato que o Sr. Ministro acaba de fazer. No passado dia 20 de fevereiro, por exemplo, recebemos a APCA, a Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual, e o retrato que a Associação, com a representatividade que o Sr. Ministro conhece, o retrato que a Associação faz de tudo isto, enfim, já não é muito estranho, conhecendo os antecedentes e o modo como se tem vindo a desenvolver este processo. Diz a Associação, cito, que a situação que se vive no setor é catastrófica, que os atrasos nos concursos estão a trazer consequências dramáticas, que em 2017 houve situações gravíssimas de retenção de verbas pelo Ministério das Finanças, que neste momento, em fevereiro de 2018, a audição foi no final do passado mês, os concursos de 2017 ainda não estão concluídos e os concursos de 2018 ainda nem sequer estão anunciados. É este, Sr. Ministro, o retrato que é feito e, portanto, compreende-se que a APCA tenha terminado a sua intervenção, os representantes da APCA, com o que se disse ser, e eu volto a citar, um grito de alerta para que através desta comissão se possa sensibilizar o Governo para a situação absolutamente catastrófica que vivemos neste momento. Sr. Ministro, há 15 dias, no dia 28 de fevereiro, recebemos uma outra associação, desta vez a Plataforma do Cinema. E se pode haver diferenças nas posições de ambas as associações, aliás, como tem vindo a ser público, nomeadamente em entendimentos diferentes quanto a aspectos relacionados com a escolha dos júris, quanto ao papel que deve ser reservado à SECA, à Secção Especializada do Cinema e Audiovisual, etc., há uma coisa que é comum, que é a avaliação da política deste Governo para o cinema e o audiovisual. E volto a citar, expectativas sobre a tutela, nenhumas. O Governo está há mais de 2 anos e o que temos visto é de uma inépcia absoluta, tanto ao nível conceptual, como ao nível político, como ao nível estratégico. Fim de citação. Sr. Ministro, em resumo, 3 orçamentos de Estado depois, 2 anos de turbulência com o setor, atrasos nos concursos, entropia no sistema, bem, os domínios pelos quais o Sr. Ministro está a responder hoje nesta audição, o cinema, o audiovisual, são bem o retrato de um falhanço que nesta área, infelizmente para o setor, é bem visível. E pergunto, portanto, Sr. Ministro, que razões justificam os atrasos nos concursos que têm caracterizado a ação do seu Ministério e que, de acordo com as associações representativas do setor, têm tido consequências dramáticas, até porque não há razões para que isto aconteça, a lei continua em vigor, o que se está a fazer e que, aliás, está concluído, uma versão que está para promulgação desse decreto-lei que nós, cuja versão final ainda não conhecemos. Portanto, nada desse processo de alteração da regulamentação em vigor justificaria ou serve de justificação para estes atrasos que têm vindo a caracterizar todo o processo. Quanto às questões de financiamento, Sr. Ministro, elas foram já aqui levantadas hoje. Uma pergunta muito simples e direta, que penso que terá uma resposta de Vossa Excelência também, muito simples e direta. O próximo Orçamento de Estado será o último da presente legislatura. E tendo presente o que as forças partidárias parlamentares, com apoio parlamentar ao seu governo, têm vindo a defender, e mais do que a defender, a exigir, aliás, como hoje já ouvimos, e pergunto, Sr. Ministro, se além das atuais fontes de financiamento, o apoio ao cinema passará a contar com verbas próprias inscritas no Orçamento de Estado, e nomeadamente no próximo Orçamento de Estado. Finalmente, Sr. Ministro, dadas as críticas que o próprio PS tem feito à lei do cinema em vigor, seria normal que se estivesse a tratar de uma nova lei do cinema, o que parece não ser o caso. Pergunto, pois, Sr. Ministro, se é seu intuito, se é intuito do Ministério da Cultura, se é intuito do Governo, ainda durante a presente legislatura, mudar a atual lei do cinema, ou se, pelo contrário, se é sua intenção manter a lei de 2012 da responsabilidade do anterior Governo. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, como o Sr. Deputado sabe, as leis são da competência da Assembleia da República. É evidente que o Governo pode apresentar uma proposta de lei à Assembleia da República. Mas o primeiro trabalho do Governo incide sobre aquilo que é da sua competência específica, que é a regulamentação, o decreto-lei. E por isso começámos o trabalho pelo decreto-lei. Há demoras, há atrasos, sim, justamente. Há um processo de diálogo. O processo de diálogo foi complicado, não lhe chamarei turbulento, mas é evidente que há posições muito diferentes entre os criadores de cinema, há posições muito diferentes entre os agentes do setor, e esta preocupação de ouvir, de dialogar, de construir em consenso e em cooperação com o setor, levou evidentemente a que as coisas não se resolvessem de um dia para o outro. Ainda assim, penso que nós estamos evidentemente absolutamente decididos a lançar os concursos o mais rapidamente possível, e a partir do momento em que o decreto-lei seja publicado, com certeza que estaremos em condições de abrir os concursos. O que foi essencialmente discutido foram as questões dos júris. Nós encontramos esta solução que nos parece ir ao encontro daquilo que era uma reclamação que consideramos justificada de um setor, no sentido em que a secção especializada do Conselho de Cultura não deveria ter nas mãos o poder de indicar os jurados, tem apenas um poder consultivo, tem um poder de mera apresentação de propostas, ficando sempre nas mãos do Estado, ficando sempre nas mãos do ICA, a decisão sobre os jurados. Da mesma maneira que o financiamento, evidentemente, não é um financiamento público, é uma taxa, está consignada, como outras taxas e outras obrigações fiscais estão consignadas a determinadas entidades ou a determinados fins, o que não quer dizer que não seja financiamento público, o que não quer dizer que não seja que o financiamento vem do Estado, não vem dessas entidades. Sim, mas é bom dizer isto claramente. Quanto, Sr. Deputado, quanto ao que vai suceder no próximo orçamento, gostaria eu também de saber. Eu sei que vamos propor um reforço de financiamento do cinema e sei que vamos propor um reforço de verbas que permita, quer no cinema, quer em todas as outras áreas, alcançarmos os nossos objetivos e cumprirmos o programa do Governo. Mas não lhe posso antecipar o demais questões sobre o orçamento. Eu gostaria de que aproveitar estes minutos que ainda tenho para o Sr. Secretário de Estado, se a Sra. Presidente permitir, poder responder a questões concretas que foram levantadas e que ele está a trabalhar mais sobre elas. Muito obrigado. Sra. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu queria apenas, no fundo, dentro daquilo que foi as questões levantadas pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, dizer o seguinte. Nós partimos de 2013 com um financiamento ao cinema de 10,2 milhões de euros e chegamos a 2019 com um financiamento disponível para o cinema de 19 milhões de euros. E, portanto, há aqui de facto, penso eu, claramente, uma evolução relativamente à capacidade do Estado de poder financiar o cinema. Portanto, essa era uma das questões que eu queria, de alguma maneira, sublinhar relativamente àquilo que foi referido. Depois, há ainda uma outra questão, e o Sr. Ministro já o disse, de facto, esta discussão sobre o decreto-lei e a sua revisão foi uma discussão complexa. De facto, no fundo, ela tem subjacente perspectivas do setor distintas relativamente à forma como o cinema deve ser financiado. De qualquer forma, eu queria dizer o seguinte também. A nossa visão, e para responder um pouco também àquilo que foi a questão da senhora deputada Ana Mesquita, a nossa visão de crescimento do cinema e desenvolvimento do cinema é sempre uma visão que tem em conta um equilíbrio entre aquilo que é o cinema e o desenvolvimento do audiovisual, sem qualquer relação prejudicial de um relativamente ao outro. Ou seja, nós nunca concebemos nem conceberemos o crescimento de uma política para o audiovisual em detrimento ou em prejuízo daquilo que é hoje o financiamento ao cinema. E, portanto, queria também deixar bastante clara essa questão. Depois, relativamente à questão dos concursos para este ano. Bom, nós estamos a aguardar a promulgação pelo Sr. Presidente da República deste diploma para avançarmos com os concursos deste ano, que em princípio admitimos que possam, conquanto a promulgação seja uma realidade, possam ser abertos até ao final deste mês de março. Portanto, também queria no fundo sublinhar esta questão e, portanto, no fundo o que nós estamos neste momento empenhados é que haja um acerto do calendário de abertura dos concursos e que os concursos abram o mais rapidamente possível relativamente àquilo que foi a realidade de 2017. No fundo, nós de facto não conseguimos uma maturação do decreto-lei em 2017 que nos permitisse de facto abrir os concursos já com o decreto-lei revisto, mas contamos fazê-lo este ano, no fundo, como digo, conquanto a promulgação do Sr. Presidente da República, no fundo, seja uma realidade e, portanto, nos permita abrir os concursos. De facto, o Sr. Deputado disse que não tinha havido qualquer alteração na lei, mas nós necessitamos de um decreto de lei, como, no fundo, o documento fundamental de regulamentação da relação entre o Estado e o cinema, para proceder à abertura, naturalmente, desses mesmos concursos e, portanto, é fundamental que ele esteja validado por todas as instâncias para que possamos fazê-lo.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúdo o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Decreto-Lei nº 124, de 2013, 30 de agosto, que procede à regulamentação da Lei 55/2012, de 6 de setembro, no que diz respeito às medidas de apoio ao desenvolvimento e proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais, às obrigações de investimento e ao registro de obras e empresas cinematográficas e audiovisuais, e ainda em vigor, foi aprovado pelo anterior governo do PSD-CDS. É hoje assumido pelo próprio PSD que este diploma, cito, teve os seus méritos, mas tem as suas imperfeições. Ora, o 21º Governo Constitucional aprovou em Conselho de Ministros, realizado no passado dia 22 de Fevereiro, o Decreto-Lei que regulamenta a Lei de Cinema e Audiovisual, aguardando a promulgação pelo Sr. Presidente da República e que terá implicações já nos próximos concursos de apoio ao setor. Foi feito um longo caminho, como afirmou o Sr. Ministro, entre a consulta ao setor e o texto final do Decreto-Lei, que altera a regulamentação do cinema. O objetivo foi o de proporcionar o necessário diálogo, ponderação e sensatez entre o Estado e os agentes do setor, de forma a conseguir-se decisões equilibradas e consensuais. O caminho percorrido traduziu-se numa evolução positiva que procurou ir ao encontro das inúmeras preocupações do setor do cinema e audiovisual. De entre as alterações introduzidas, segundo informação veiculada pelo Governo, centro-me em três. Primeiro, é revista a forma de aprovação dos júris dos concursos de apoio ao cinema, passando esta competência a ser da exclusiva responsabilidade do Instituto de Cinema e Audiovisual, ICA. À Secção Especializada de Cinema e Audiovisual, SECA, através de consulta prévia, não vinculativa, cabe emitir parecer. Neste contexto, é alterada a composição da SECA, reforçando a representatividade dos produtores, dos realizadores e das empresas do setor. Assumem-se alterações, segundo ponto, assumem-se alterações enquadráveis numa ótica de simplificação administrativa que se traduzirão na desburocratização dos procedimentos dos concursos e na redução de custos e de prazos de candidatura. O objetivo primeiro destas alterações é clarificar conceitos e tornar ainda mais transparente o processo de seleção das candidaturas. Terceiro aspecto, há uma simplificação geral da lei permitindo uma adequação das regras às dinâmicas do setor. Há ainda uma maior aposta na criação, que permitirá, por exemplo, candidaturas por argumentistas e realizadores no domínio do apoio à escrita e desenvolvimento. A par do aumento da verba dos concursos do cinema, há novas medidas de apoio previstas, bem como alterações nos processos de seleção dos projetos, com novas regras relativas à composição dos júris já referidas. Senhor Ministro, face ao exposto, gostaria que clarificasse os seguintes aspectos. Qual é a alteração de facto preconizada no novo Decreto-Lei sobre a composição e constituição dos júris dos concursos e a seleção final dos projetos? Em que consiste o reforço da representatividade dos produtores, dos realizadores e das empresas no setor do cinema e do audiovisual na SECA? Quais as estratégias em desenvolvimento para as áreas do cinema e do audiovisual? Film Commission, incentivos fiscais, simplificação de procedimentos. Segundo a afirmação do Sr. Ministro, o Governo tem agora as condições para abrir, a partir de finais de março de 2018, os concursos do cinema com um montante definido de cerca de 19 milhões de euros, mais 500 mil do que em 2017. Que expectativas para a concretização deste objetivo tão próximo? Sr. Ministro, porque há um reforço claro do papel do ICA? Porque há maior representatividade do setor do cinema na SECA? Porque o processo beneficiará, através desta revisão, de uma redução da carga burocrática? Porque há novas linhas de apoio ao cinema? Podemos afirmar que teremos um bom diploma. E que, a par do valor destinado a concursos de apoio ao cinema, este diploma constituirá um importante instrumento para o desenvolvimento e para a atividade do setor do cinema e do audiovisual. A cultura é, para o Partido Socialista e para o Governo, um pilar essencial da democracia, de identidade nacional, de inovação e de desenvolvimento sustentado. A prosecução de políticas que valorizem e dignifiquem autores, artistas, criadores e instituições de arte e cultura é condição primeira para uma cultura mais acessível e mais participada. E este é o nosso rumo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente à aprovação, relativamente à questão dos júris, o novo artigo que é introduzido define que é da exclusiva, a constituição do júri é da exclusiva responsabilidade do ICA. Ouvido o parecer, a SECA é uma instituição que representa as estruturas, os criadores, os produtores, os realizadores, as empresas do audiovisual, uma vez que estamos no cinema e no audiovisual, e essa, aliás, essa estrutura, a composição da SECA foi alargada por forma a introduzir, a dar mais peso aos criadores, aos produtores, aos realizadores do cinema. A SECA é, portanto, uma instância meramente consultiva, que vai sugerir, que vai fazer sugestões, que é ouvida pelo ICA, que é o único responsável pela formação dos júris, pela estruturação dos júris. Portanto, basicamente, respondeu-se àquilo que uma parte importante do setor reclamava, que era tornar independente de o que alegadamente eram pressões corporativas ou pressões dos próprios produtores, dos próprios das entidades economicamente relevantes na constituição dos júris e na escolha dos projetos em concurso. Isso está afastado. E está também afastada a ideia, que sempre nunca foi ideia do Governo, mas quem efetivamente financia é o Estado. O facto de ser cobrada uma taxa que é consignada ao cinema não retira, obviamente, não é o contribuinte que é o financiador é o Estado. E é o Estado, portanto, que deve ter a responsabilidade pelos concursos que faz, a que procede. Eu, mais uma vez, peço à senhora Presidente se poderia pedir ao seu Secretário de Estado para completar, alargar, concretizar esta resposta.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Cultura.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria dizer, primeiro que tudo, que esta recondução, digamos assim, da escolha dos júris para a exclusiva responsabilidade do IC, em meu entender, é naturalmente reforço, uma valorização, novamente neste processo de definição das estratégias para o cinema, do papel do ICA como de facto a entidade da qual emana a definição das políticas e a sua execução em termos daquilo que é o desenvolvimento do cinema e do audiovisual. Queria também dizer o seguinte, de facto, a estratégia para o cinema, e eu acho que esta questão do decreto-lei e da revisão do decreto-lei, no fundo, foi responsável por um foco durante bastante tempo sobre a questão dessa mesma revisão e sobretudo a questão dos júris, como já foi referido pelo senhor Ministro. De qualquer maneira, a estratégia para o cinema é uma estratégia que nós naturalmente no fundo estruturamos noutro tipo de medidas que convém neste momento também sublinhar aqui. Primeiro que tudo, a nova estratégia para o cinema passa naturalmente por uma declaração anual de prioridades que deve ser discutida com o setor no sentido de naturalmente integrar aquilo que é as ideias e as posições do setor relativamente àquilo que são as conduções ou a condução do desenvolvimento do cinema e do audiovisual, não só em termos de curto prazo, mas também em termos de longo prazo, e em termos de longo prazo está, em meu entender, para fazer, e o ICA tem essa prioridade neste momento devolvida, este processo de encerramento do decreto-lei, de também desenvolver um novo plano estratégico para o cinema, com, naturalmente, ou recolhendo naturalmente, os contributos do setor. Portanto, relativamente à questão do ICA e àquilo que é, digamos, o plano e a linha estratégica para a sua atuação, acho que há aqui duas fundamentais etapas e que no fundo se colocam em torno destas duas dimensões, a Declaração Anual de Prioridades e Plano Estratégico, que é fundamental sublinhar aqui. Por outro lado, a estratégia para o cinema é também uma estratégia transversal e, portanto, neste momento nós estamos empenhados em duas dimensões que também são elas muitíssimo importantes. A primeira é a criação ou o melhoramento, se podemos dizer, de um sistema de benefícios para a atração de Portugal como um país de destino de produção cinematográfica internacional. Portanto, a valorização de Portugal como um destino de produção cinematográfica internacional. Já existe um sistema de benefícios fiscais que, no fundo, se baseia na dedução fiscal como atração para este mesmo desígnio, mas, neste momento, aquilo que estamos a trabalhar com o turismo é a criação de um fundo que permita que esse sistema de deduções fiscais passe a ser um sistema de cash rebate, ou seja, um sistema em que os produtores internacionais possam, naturalmente, receber com avanço determinado tipo de financiamento que permita, de alguma maneira, que este sistema de benefício seja um sistema bastante mais atrativo do que aquele que neste momento existe relativamente ao sistema de deduções fiscais. Por outro lado, há um outro projeto, e devo dizer que este sistema de benefício é um sistema que estamos a desenvolver com o turismo, naturalmente, e este fundo é um fundo que será monitorizado pelo turismo e que, naturalmente, e pela cultura, e que, naturalmente, será, no fundo, a fonte de financiamento para este tipo de benefício. Uma outra questão fundamental tem a ver com a construção de uma Film Commission Nacional. Portanto, nós nesta perspectiva estamos a trabalhar muitíssimo com várias Secretarias de Estado, com a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, com a Secretaria de Estado da Internacionalização, no sentido de criarmos uma Film Commission que possa também desenvolver a marca Portugal como uma marca fundamental de promoção de Portugal como um país de desenvolvimento do cinema e desenvolvimento da produção cinematográfica dinâmica e que oferece, digamos, quer aos produtores internacionais, quer à relação que esses produtores internacionais podem estabelecer com os produtores nacionais e com os agentes nacionais, as melhores condições para o desenvolvimento da sua atividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Ministro e da sua equipa. Começar por felicitá-lo com a exposição dos Miró's em Itália. É uma prova de que uma política pública levada a sério vale a pena e hoje a projeção que os Miró's dão, já nesta altura, dão bem uma ideia do quanto errado estavam aqueles que durante muito tempo defenderam, por aí simplesmente, passar Miró a patacos, perdoe-me a expressão. Dito isto, vamos então àquilo que nos ocupa. Sr. Ministro, eu também vou procurar ser tão direto quanto possível e não estar aqui com grandes subterfúgios. O nosso problema em relação a esta matéria é realmente um problema de compatibilização de interesses, que do nosso ponto de vista são incompatíveis. É essa a questão de fundo. Portanto, eu recordo-lhe que em 2012 foi feita a lei de cinema e recordo-lhe que nesse mesmo ano e nos meses subsequentes se verificou algo de inaudito. Os operadores pura e simplesmente recusaram pagar aquilo que lhes era devido ao ICA. Estão recordados disso, certamente, e sabem o quanto isso levou a arrastar as soluções. E depois veio aquela solução em que a SECA decidia sobre os júris e que este governo bem decidiu alterar. Mas do nosso ponto de vista ainda subsistem dúvidas. E era sobre essas dúvidas que eu gostaria de vos confrontar. Porque queria fazer, desde já, dois anúncios. O primeiro não remete diretamente para o decreto-lei nesta questão, mas remete para as coimas. Em função de exemplos anteriores, o Bloco de Esquerda vai tomar iniciativas no sentido de agravar as coimas para os incumpridores. Faloemos porque entendemos que ninguém deve escusar-se ao seu direito, nem no domínio de cinema, nem em setor algum. A outra questão diz respeito, portanto, à compatibilização de interesses que, por vezes, aparentemente podem sugerir uma maior democraticidade e falar-se até em representatividade. O problema para nós não é fundamentalmente esse. O problema das questões do artigo 14 tem a ver, e nós neste momento ainda não temos oficialmente conhecimento da sua redação, o problema tem a ver com uma eventual ambiguidade que ainda possa existir e que, dizendo-se embora que a Constituição de Júris pertence
ao ICA, mas dizendo-se que a SECA tem uma função meramente consultiva, na prática, se houver muitas idas e vindas entre a SECA e o ICA para a constituição de júris, podem dizer ao Bloco de Esquerda o que quiserem. Mas as idas e vindas sucessivas, do nosso ponto de vista, são suspeitas. Não sei se há, repare, eu não conheço ainda o que está para promulgação e, portanto, era um esclarecimento de que eu tinha necessidade, Sr. Ministro. Portanto, tinha necessidade desse esclarecimento para que não ficassem dúvidas. O que é que acontece, Sr. Ministro, no caso de se verificar esta relação que nos parece estranha entre a Constituição dos Júris, os júris e a SECA? Olha, vou-lhe dar um exemplo em relação aos júris dos documentários. E vou-lhe dar, e que remete para as questões do audiovisual e do cinema. É que realmente são coisas distintas. São coisas radicalmente distintas. Aqui há tempos colocou-se o problema de, enfim, 80% para o cinema é o que está na lei, 20% para o audiovisual, não temos nada a obstar a isso. Depois houve declarações, etc. Está lá, não. Pronto. Mas nós, digo-lhe mais, até podem aumentar o audiovisual desde que aumentem substancialmente o orçamento do cinema. E é outra questão que desde já fica clara, que é para o próximo orçamento. Mas não é essa a questão. O problema é que, nestes júris, na constituição destes júris, é possível a presença de pessoas a participarem com cursos cuja formação não recomenda a sua presença, e não apenas formação, também os interesses aos quais estão vinculados, não recomenda a sua presença desses mesmos juristas. E esta é uma questão de fundo. E, portanto, eu queria, desde já, fazer um segundo anúncio. No caso da ponderação que o Bloco de Esquerda vai fazer, em termos destes aspectos particulares, e mantendo-se a ambiguidade que nós suspeitamos existir, e esperemos bem, se nos dissuadirem de que assim não é, ficaremos muito satisfeitos. Mas no caso disso verificar, obviamente, o Bloco de Esquerda fará ou pedirá uma apreciação parlamentar do decreto-lei. E terá que o fazer, porque enquanto isto não estiver esclarecido, e tratando-se de políticas públicas para a cultura, é preciso ter na linha de conta que há realmente interesses que não são conciliáveis. E há que ter a ousadia de cortar a direito e de pôr as coisas no seu devido lugar. O senhor está a olhar para mim com ar muito severo, senhora Presidente, se foi que eu estudei o meu tempo ou já não?
Muito obrigada, senhor Deputado. Para responder, tem a palavra o senhor Ministro.
Eu, enquanto falava, eu estava apenas a tentar obter mais informações e para precisar melhor. Bom, para nós é claríssimo, partilhamos inteiramente, não há aqui representação de interesses. Há um facto que o Instituto de Cinema e do Audiovisual, tudo aquilo que se especulou acerca dos 80%, 20%, é completamente especulativo. Não há absolutamente, não há mudança na lei. Não há mudança na lei, portanto, continuamos, os 80% para o cinema, os 20% extensível a 30% para o audiovisual. A produção do audiovisual também interessa, e o Sr. Deputado está de acordo comigo, que a produção do audiovisual é também um objetivo. Nunca pode, evidentemente, sacrificar ou ir em detrimento do cinema, mas é um objetivo também das políticas públicas. Agora, dizer a SECA, neste momento, a Constituição da SECA foi alterada, foi alargada de modo a se estar ainda mais representativa dos setores de criação e de produção do cinema. A participação dos operadores do audiovisual na SECA não constitui, e digo isto com toda a seriedade, não constitui um constrangimento sobre as decisões do júri, até porque o júri, conforme diz o artigo 14, compete ao ICA constituir uma lista de jurados, após uma audição da SECA, da qual podem ser apresentadas propostas, após a consulta não vinculativa, o ICA aprova as listas definitivas de jurados efetivos, o ICA, e a lista comum de suplentes, submetendo-as à homologação do membro do governo. Cada júri é composto por um número de elementos variável a definir pelo ICA. Os jurados suplentes podem, por indicação do ICA, ser designados a servir como jurados efetivos. Com exceção, portanto, o júri é feito pelo ICA. O ICA apenas ouve a secção especializada do cinema e do audiovisual, secção especializada do cinema e do audiovisual, onde, aliás, estão neste momento mais representados os criadores, os produtores de cinema, a área do cinema. Portanto, não há, do nosso ver, esse constrangimento nesta formulação que apresentamos do decreto-lei, que será publicado. Não nos parece que exista esse risco de constrangimento. Quanto às coimas, nós concordamos que sim, que as coimas... Agora, as coimas é matéria de lei, e eu, como disse ao Sr. Deputado José Carlos Barros, lei é competência da Assembleia da República, é uma coisa que podemos discutir, evidentemente, mas aí já não é a competência exclusiva do Governo, é a competência da Assembleia da República. E, portanto, eu respondo às suas perguntas dizendo que Não há constrangimento, o novo sistema não permite esse constrangimento que receia, que manifestou o receio que viesse pesar sobre os concursos, que o atual diploma, pelo contrário, alarga ou seca mais para o lado dos produtores e torna estritamente consultiva, meramente consultiva. Isto foi discutido com o setor, foi debatido com as várias tendências existentes no setor e, portanto, parece-me que nós procuramos dar uma resposta adequada e uma resposta que vai ao encontro das preocupações que o Sr. Deputado acabou de exprimir. Não sei se o minuto seguinte o Sr. Secretário de Estado quer aproveitar para... E peço à Sra. Presidente, caso isso queira aproveitar para uma... Sim, então, se o Sr. Presidente autoriza.
Já tenho a palavra por um minuto.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Campos, é só para dizer o seguinte, falou de compatibilização de interesses e eu acho que, de facto, a compatibilização de interesses, ou pelo menos a tentativa de que esses interesses sejam, ainda que antagónicos, estejam presentes e estejam subjacentes a um avanço e desenvolvimento da própria política para o cinema, é fundamental e, portanto, eu acho que esta incompatibilidade que tem caracterizado neste último ano, enfim, neste último ano e meio, no fundo, todas as decisões que podem ser e devem ser adotadas e decididas para o cinema, este clima de incompatibilidade não tem permitido que, de facto, haja um pensamento e haja, de facto, uma ação que, naturalmente, tenha contornos estratégicos de médio e longo prazo, que é isso que é fundamental para nós definirmos uma política para o cinema, digo sempre, com o setor. É com o setor que é necessário. Naturalmente que isto não é eximir as responsabilidades do Governo e do ICA relativamente à sua responsabilidade para a definição, mas essa definição deve contar sempre com a audição, com a relação com o setor. E, portanto, essa relação é uma relação fundamental, ainda que, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, como disse o Sr. Ministro, peço desculpa, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, ainda que essa relação seja uma relação com posições antagónicas, com posições que podem não ser compatíveis, mas é necessário, a despeito dessa incompatibilidade, que possamos avançar de uma forma bastante mais efetiva e bastante mais, digamos, ambiciosa, devo dizer, relativamente à estratégia para o cinema, e penso que é isso que a redação deste novo decreto-lei permite fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de saudar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e equipa, Srs. E Srs. Deputados. Eu gostaria de fazer aqui, mais uma vez, uma questão prévia relativamente ao interesse e ao empenho deste Governo na área da cultura. Os senhores, enfim, voltam reiteradamente à questão do Governo de coligação, Enfim, falo num aumento de verbas, mas a verdade é que, Sr. Ministro, eu continuo a não compreender qual a vantagem em existir o Ministério da Cultura quando as verbas e o orçamento para a cultura continua persistentemente a ser absolutamente insuficiente para muitíssimas áreas. E, sobretudo, quando ouvimos quase diariamente dizer acabou a austeridade, virámos a página da austeridade. Bom, mas virou-se a página da austeridade, mas certamente que não foi para a área da cultura. O Sr. Ministro referiu há pouco que houve um aumento de 500 mil euros face a 2017 para esta área. O Sr. Ministro, eu gostaria de lhe perguntar, se calhar estamos os dois, enfim, algum de nós não está a ver bem a situação. 500 mil euros não dá para fazer quase um documentário. E, portanto, continuo a reiterar e continuamos a insistir no fraquíssimo orçamento que é dedicado a esta área. Depois, em relação ao decreto-lei, eu não sei como entender este secretismo. O Sr. Ministro fala em cortesia para com o Sr. Presidente da República, mas a verdade é que diariamente são remetidos diplomas ou decretos da Assembleia da República, que são conhecidos, que são públicos, para promulgação. E não há qualquer secretismo, o texto é conhecido. E, portanto, eu não sei como entender que o texto não seja e que os termos exatos desta proposta de decreto-lei não seja reconhecido. Sobretudo porque havia um consenso absoluto, que era o descontentamento total dos vários agentes do cinema e do audiovisual relativamente à regulamentação. Devo dizer que mais vale alterar do que persistir no erro, que era evidente. Mas, e o Sr. Ministro diz reiteradamente, bom, para se alterar, isto é uma regulamentação, para se alterar a lei é preciso uma lei da Assembleia da República, mas como saberá, o Governo tem possibilidade de apresentar propostas de lei à Assembleia da República e, portanto, perguntamos-nos porque é que não o faz, se considera que é insatisfatório. Várias questões já foram aqui colocadas, relativamente, enfim, ficamos sem perceber muito bem de facto como é que se coaduna este papel não vinculativo da SECA em relação aos novos júris constituídos exclusivamente pelo ICA. Mas persiste aqui uma questão e que o Sr. Ministro ainda não respondeu tanto quanto eu me pude aperceber, que é, por exemplo, o regime sancionatório. A verdade é que o regime atual torna mais vantajoso a um operador não pagar ao ICA do que a penalização que sofre em caso de incumprimento. E, portanto, e aí o Sr. Ministro nada disse relativamente à alteração deste regime sancionatório. Relativamente aos documentários cinematográficos, os resultados provisórios apontam para uma perplexidade por parte do setor e que notam várias fontes com acesso aos resultados provisórios que afirmam que, e isto aqui em audição da Comissão, que o júri valorizou sistematicamente os percursos na área televisiva em detrimento do percurso na área do cinema. E, portanto, gostaria também de ter um comentário do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, sobre esta matéria. Por outro lado, o Sr. Ministro já
teve... Peço que conclua, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sra. Presidente. O Sr. Ministro diz que... que se manterá a proporção da distribuição de 80%, 20% para o cinema versus o audiovisual e, portanto, podemos pressupor que não haverá uma redução no apoio ao cinema. Podemos estar certos quanto a isso?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sra. Deputada, em relação ao fim da austeridade, nós consideramos que o que fizemos em matéria de reposição de salários, de pensões e em matéria de equidade fiscal é aí que nós combatemos a austeridade. É evidente que nunca os meios são suficientes porque, como nós aprendemos no, na economia, a aplicação de recursos escassos a necessidades... Agora, vem-me dizer que o orçamento da cultura não justifica que haja um ministro da cultura. Bom, mas não é o orçamento que faz o Ministério. E agora, passando às suas questões concretas, os diplomas, estamos completamente, há uma total transparência da nossa parte em relação a este diploma. Podemos ler-vos o diploma, podemos explicar-vos, estamos completamente abertos em relação ao diploma. Consideramos que antes do Sr. Presidente da República o promulgar, não o devemos tornar público, não no sentido que não comuniquemos aquilo que foi decidido em Conselho de Ministros da forma mais completa e que estamos aqui para responder às vossas perguntas, mas na medida em que achamos que devemos aguardar a promulgação do Sr. Presidente da República. A Sra. Deputada faz uma autocrítica em termos políticos às leis que o governo CDS, que o governo que o seu partido apoiou, elaborou, portanto, considera que o regime sancionatório da lei é fraco. O regime sancionatório é lei, não é decreto-lei, portanto, é da competência da Assembleia da República, o que não quer dizer que o Governo não possa tomar uma iniciativa ou qualquer partido político. Mas a Sra. Deputada está realmente a dizer que as leis aprovadas em 2012, portanto, pelo Governo em que o seu partido apoiou, e o decreto-lei relativamente aos júris, o decreto-lei que o seu governo apoiou, dava então à SECA o poder completo sobre a formação dos júris, coisa que nós não aceitamos e vamos mudar. O seu argumento que houve um júri, aliás o seu deputado Jorge Campos também falou, não sei se foi o seu deputado Jorge Campos, foi o seu deputado Ana Mesquita, houve a referência a um júri que valorizou mais percursos na área televisiva. Eu não vou julgar as decisões desse júri, faço só lembrar que esse júri ainda foi constituído naturalmente pela lei antiga, uma vez que é aquela que está em vigor, e pela nova lei nós entendemos, e repito a minha resposta ao senhor deputado Jorge Campos, que não haverá esses constrangimentos pelo sistema que nós agora pretendemos pôr em execução, não haverá esses constrangimentos e, dentro deste espírito de equidade de 2 minutos e 50, Sra. Presidente, se o Sr. Secretário de Estado poderia continuar esta minha intervenção.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sra. Deputada, relativamente à questão que colocou sobre o financiamento em 2018. Bom, o que eu chamo a atenção, fala de 500 mil euros, mas o que eu chamo a atenção é que a tendência, e aliás já o referi aqui, a tendência é desde 2013 tem sido uma tendência de crescimento. E é essa tendência de crescimento para o cinema que permite que este decreto-lei abra novas linhas, por exemplo, de financiamento que não existiam anteriormente. E, portanto, acho que é, de facto, de sublinhar, sobretudo, a realidade que partimos em 2013, eu já falei aqui, de 10,2 milhões, e a realidade a que chegamos em 2018 de 19 milhões. Portanto, não é suficiente. Claro que nós não nos podemos dar por contentes relativamente a esta realidade, mas de facto é esta tendência de crescimento relativamente à qual vamos continuar a pugnar e a lutar para que nos próximos anos esta tendência de crescimento se mantenha e que possam existir cada vez mais oportunidades para os agentes do cinema poderem recorrer a este financiamento e desenvolverem a sua atividade. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Eu pedi o minuto final só para dizer qual é a alteração da SECA. Portanto, a SECA vai passar a integrar, além dos elementos que já integra, 3 representantes dos produtores de cinema, sendo um da área da ficção, um da área da animação e um da área do documentário. 3 representantes dos realizadores de cinema, sendo um da área de ficção, um da área da animação e um da área do documentário. 1 representante da Federação Portuguesa de Cineclubes. 1 representante dos festivais apoiados pelo ICA. 1 representante das associações do setor apoiadas pelo ICA. 1 representante da Federação Portuguesa de Escolas de Cinema e Audiovisual. Portanto, há uma abertura, aquilo que eu dizia, há uma abertura da SECA a mais entidades representativas do setor e há, obviamente, a SECA deixa de ter qualquer intervenção vinculativa na formação dos júris.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E agora, para encerramento desta primeira ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz que não é o orçamento que faz o Ministério, mas não há política para a cultura sem financiamento público. E o que nós estamos a falar da situação do cinema é zero, zero, que não seja proveniente. E atenção, que aqui convém distinguir, porque nós estamos a dizer que vem tudo das operadoras e não vem. Vem da taxa de exibição e dos anunciantes, não é das operadoras, vem das operadoras e vem da Anacom. Várias vezes foi aqui dito que vinha das operadoras. E atenção que esta distinção é muito útil para também percebermos o ponto de situação de que estamos a falar. E mais ainda, nós, quando se fala em conseguimos aumentar a verba para o cinema, conseguimos à conta de taxas, não foi à conta do esforço de uma política de responsabilização do Estado pela política do cinema. Não foi isso que aconteceu. E isto também tem que ficar bem claro. E quando o Sr. Ministro abriu a caixa de Pandora a dizer que ia haver um reforço de verbas no cinema no próximo orçamento do Estado, era conveniente explicar-se então por que via. É por via das taxas ou é de facto pela responsabilização do Estado? Havendo receitas que são diretamente atribuídas. Porque tardava porque bem gostávamos de ver isso, quer no ICA, quer na Cinemateca, enfim, em muitas coisas que era preciso, de facto, financiamento público a sério. Várias vezes aqui também foi dito uma questão que me parece que tem de ser clarificada. Foi dito, nomeadamente pelo seu secretário de Estado, várias vezes, que é o ICA que vai definir políticas. Eu gostava de perceber se é mesmo isto que nós entendemos aqui. Porque quem define as políticas, a nosso ver, é a tutela, não é o ICA. O ICA superintende na execução das políticas. Mas isto foi dito aqui várias vezes. Nós queremos perceber exatamente o que é que isto quer dizer. E ainda por cima, num contexto em que o Sr. Presidente do ICA teve declarações um tanto ou quanto desastrosas, né, em relação a esta questão dos aumentos dos apoios ao audiovisual. Depois deu o dito por não dito. Né, mas temos que clarificar muito bem isto. Quem é que afinal tem a tutela sobre a política cultural para o cinema? Mais ainda, o PCP anunciou na audição regimental, portanto já há largo tempo, que se não concordasse com aquilo que era o caminho seguido no decreto-lei em relação à questão dos júris e outras, iria fazer uma apreciação parlamentar. Eu queria reafirmar que mantemos esta nossa perspectiva até ao conhecimento da versão promulgada e publicada, mas dizer que reafirmamos esta nossa posição se assim se concretizar aquilo que nós consideramos que não é adequado que conste na lei, no decreto-lei. Depois, ficaram por responder muitas perguntas que coloquei na primeira ronda, nomeadamente, se vai haver alterações em termos de mecanismos de fiscalização, de que forma é que há ou não há recurso das decisões, se esta responsabilidade de decisão passa para o ICA, ela é insuficiente se não for acompanhada de critérios claros, da sua definição, da responsabilização do papel da tutela neste âmbito da decisão e do processo decisório, da questão do novo modelo de instrução e avaliação dos projetos sobre o qual não se pronunciaram, está pensado, não está pensado, se há esta possibilidade ou não de se definirem vários colégios de jurados para vários momentos de avaliação das candidaturas, afinal de contas, qual é que é a perspectiva do Governo para a resolução de tantos e tantos problemas que existem e qual é que é, ao certo, a visão política em relação à situação do cinema no nosso país?
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Não, agora é três minutos.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sra. Deputada Ana Mesquita, eu disse é financiamento público. São taxas de exibição, são as taxas de que as operadoras pagam, é a Anacom. Nós sabemos bem que a um leque de taxas e que são, portanto, taxas como as outras taxas. Da mesma maneira que há taxas consignadas a determinadas entidades, que são os outros transportes terrestres, há uma taxa qualquer sobre os caminhões que é consignada para não falar da CAV, mas ora bem, o facto de essas receitas estarem consignadas não quer dizer que os financiadores sejam os contribuintes. Os financiadores são todos contribuintes, evidentemente, mas ali há apenas a consignação de uma taxa, não há uma dependência de determinados contribuintes, não há uma dependência de determinadas ações de políticas públicas a determinados contribuintes. Há, evidentemente, o ouvir o setor e se os contribuintes fazem parte do setor, naturalmente, que devem ser ouvidos, não substituírem-se às decisões. Quem define as políticas, senhora deputada, é a tutela, não é o ICA. Isso não tenha a menor dúvida. É evidente que o ICA, como todos os organismos, como a DGPC, propõe políticas, estuda políticas, executa políticas, tem um papel, quer de propor alternativas ao governo, propor ao decisor dentro de uma linha estratégica que o governo apresenta, os organismos apresentam, eu tenho uma carreira de funcionário público, os organismos apresentam as soluções que entendem melhores. A decisão é sempre da tutela, senhora deputada, nunca é do ICA. Quanto às declarações do senhor presidente do ICA, ele esclareceu muito bem que neste momento não há qualquer perspectiva de alteração. E se houver, não será nunca no sentido de prejudicar o cinema em relação ao audiovisual, ou audiovisual em relação ao cinema. E não está em vista neste momento a alteração, porque decorre da lei. Nós estamos aqui a discutir um decreto de lei, que se propõe a sujeitar à apresentação parlamentar. Então vamos discutir as questões do decreto de lei, e as questões da lei é diferente, a lei não é da competência exclusiva do governo. No caso quer o regime sancionatório, há um determinado conjunto de elementos que são matéria de lei e não matéria de decreto de lei. E finalmente dizer que o financiamento que nós obtemos, é evidente que o orçamento é a parte vital do Ministério. Como eu costumo dizer, ninguém está feliz com o seu orçamento. Eu penso que virámos a página da austeridade e respondi isso à senhora deputada Teresa Queiro, mas não virámos a página da dificuldade, nem virámos a página da necessidade de ponderar a atribuição de recursos. Portanto, quando eu digo que nós nos propomos que o financiamento público cresça para o setor do cinema, é um propósito político que temos e que nos propomos levar a cabo, mas não é o infinito, quer dizer, não podemos dizer aqui o céu é o limite, mas é evidente que um ministério é feito, é alimentado, é regado, é irrigado pelo seu orçamento, e o ministério, as políticas públicas tanto mais efetivas serão, quanto mais o financiamento for não apenas suficiente, mas bem gerido, bem administrado e bem distribuído.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar à segunda ronda e preciso saber quem é que está inscrito. Tenho a inscrição do PSD, Sr. Deputado da Susana Lamas. Tenho do PS, Sr. Deputado da Maria Augusta. Então, quem é que se inscreve para a segunda ronda no Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Campos, CDS, PP? PCP, Sra. Deputada Ana Mesquita? Sra. Deputada? É a Sra. Deputada Ana Mesquita? Portanto, então temos Sra. Deputada Susana Lamas, tem a palavra 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Duas questões, uma delas começando por as estratégias do seu Ministério para o cinema. Há pouco falou-se da Film Commission, muito bem, consideramos muito bem, mas gostaríamos era de ver outra questão esclarecida. Uma outra questão que deveria ser colocada era qual é que é a estratégia do Governo para apoiar os filmes portugueses no estrangeiro, portanto, de forma a aumentar o fluxo da exportação dos filmes portugueses. Isso era uma questão que gostaríamos de ver esclarecida. Também, ainda a propósito da questão dos apoios ao cinema e ao audiovisual, porque consideramos que é uma questão que, de facto, não está esclarecida, isto sem pôr em causa a importância do audiovisual, porque consideramos também de muita importância, mas consideramos ainda que há dúvidas relativamente a esta matéria, ou seja, o Sr. Ministro diz-nos uma coisa, o Presidente do ICA diz-nos outra coisa, e portanto continuamos aqui ainda por esclarecer se de facto, a questão que gostaríamos de ver esclarecida é se de facto as verbas destinadas ao cinema irão ser desviadas para aumentar o apoio público ao audiovisual. Parece que é isso que pretendem fazer, ou isso que se pretende fazer. E, portanto, gostaríamos que esclarecesse essa questão, se é importante, de facto, o audiovisual, mas se não será no sentido do desvio destas verbas do cinema para o audiovisual. E, portanto, esta também é uma outra questão que gostaríamos que fosse, de facto, esclarecida e que não houvesse dúvidas relativamente a esta questão. E para terminar, e a propósito de um esclarecimento que achamos que é necessário, o Sr. Secretário de Estado há pouco dizia uma coisa que é importante clarificar. Dizia que o financiamento do cinema passou dos 9 milhões em 2013 para os atuais 18 milhões. É verdade, mas podia ter explicado melhor este facto. Ou seja, o orçamento até 2013 era de 9 milhões, aliás, de 8,9 milhões. E com a lei do anterior governo, ou seja, com a lei do cinema de 2012 e com a regulamentação de 2013, é que se passa para um financiamento de cerca de 18 milhões. Portanto, esta clarificação impunha-se, era importante para que se perceba bem que não foi com este governo que se duplicou o financiamento ao cinema. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu tomei boa nota das explicações que nos deu. Obviamente que iremos ponderar aquilo que nos foi dito e, fundamentalmente, depois da leitura da lei, tomaremos uma posição em consonância com aquilo que foi dito. Eu gostava de lhe colocar uma outra questão, Sr. Ministro, que me acaba de surgir e que escapa, está um pouco fora do âmbito desta audição. E vou colocá-la logo após colocar uma outra questão, que é saber se realmente se sente que está em condições o Ministério de lançar os concursos para o cinema até março, como está previsto. Isso é uma questão muito importante e, portanto, nós gostaríamos de perceber essa situação. A questão lateral que apareceu, Sr. Ministro, eu acabo de tomar conhecimento da demissão do Diretor de Informação da RTP. Então, permita-me que conclua.
Sr. Deputado, não há diálogo. O Sr. Deputado faz a sua intervenção, põe as perguntas que quiser e depois o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado respondem.
Sim, senhor.
Faz favor de continuar.
Então, eu vou terminar. Peço desculpa na parte que me toca por esta deriva, digamos assim, nesta matéria, mas parece-me que é importante, não deixa de ser preocupante. Estamos na RTP, é bom que se diga, estamos com o Conselho de Administração, que nem sequer tomou posse. Não é? Está reduzido a um elemento. A ser verdade, e a informação que me chega de fonte que eu reputo de fidedigna, a ser verdade que o Presidente da Afirmação da RTP foi destituído, foi demitido, o Sr. Ministro já me disse que não é verdade. Eu gostaria, se caso fosse possível, e dado a gravidade da situação, que fosse dada uma explicação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita. 3 minutos.
Sim, Sr. Presidente, eu começava com uma espécie de interpelação sobre a condução dos trabalhos, se me permitisse, apelando a que não seja pirateado o requerimento com, e peço desculpa pela expressão, com assuntos que nada têm a ver com o seu conteúdo. Era um apelo que eu deixava. Pronto, e passando, é brevemente isto, é um apelo apenas só que faço.
Senhora Deputada, como é óbvio, eu não posso interferir no conteúdo das intervenções dos deputados.
Muito
isso
bem,
seria,
de acordo.
Seria
de acordo.
Uma atitude de censura da minha parte.
De acordo,
portanto,
de acordo. Por isso deixei este apelo.
Cada deputado usa o tempo da forma que achar mais adequada e perguntando aquilo que entender. E o Governo também responde aquilo que também muito bem entender.
Muito bem.
E pode continuar, Senhora Deputada.
Então, passar à questão da pergunta. Bom, Sr. Ministro,
disse aqui há tempos a seguinte frase ao jornal I. Como sabe, desde que esta nova lei de financiamento ao cinema entrou em vigência em 2012, que este sistema de escolha de júris tem existido e no contexto atual achamos que é a forma mais equilibrada de consertar os dois campos, o dos beneficiários e digamos assim, o dos financiadores. E eu gostava de perceber se esta frase mantém a sua atualidade ou o Sr. Ministro já repensou esta coisa que foi dita, porque nos parece que o que aqui temos hoje não se compagina com aquilo que então foi dito. Depois, uma outra questão. Falou-se aqui do aumento sucessivo do orçamento nos últimos tempos. Ficou por explicar, e isto foi levantado por várias associações do setor, um suposto corte de 2,5 milhões até hoje, que ainda não foi totalmente esclarecido. Seria interessante, já que falamos disto, aproveitar para falar desta situação em concreto. Continuamos a dizer que há uma série de questões que o PCP aqui colocou hoje que ficaram sem resposta, sem perspectiva de definição política do Governo em relação a esta matéria, sem sequer aquilo que é a noção de um caminho que eventualmente a tutela pretende seguir. E nós consideramos que isto é da maior gravidade quando estamos a falar, de facto, de quem tem a responsabilidade política por definir aquilo que é a orientação da cultura para a área do cinema. E isto não pode deixar de ser preocupante. E continuamos a dizer que vamos ter que continuar a fazer esta conversa e nós não consideramos nada incómodo falar com toda a gente que tenha que ser necessário ouvir para fazer as coisas andar para a frente, mas não podemos deixar de frisar que a situação do cinema está mal e precisa de ser alterada profundamente e urgentemente, no sentido em que, e nós dizemos isto, não aceitamos que o cinema português, que o ICA, que a Cinemateca deixem de existir sempre que as receitas de publicidade ou que baixem, ou sempre que as operadoras decidam não pagar as taxas que devem, ou sempre que as operadoras eventualmente percam subscritores, e que isto fique ao sabor puro e duro do mercado e não haja qualquer responsabilização do Estado.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Eu começaria pela intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita. Em primeiro lugar, dizer que os operadores têm pago a taxa, com a exceção da Cabo Visão, que pôs um processo e que está, enfim, o processo está em curso. A situação, portanto, não é tão dramática. Quanto à dependência, trata-se da dependência, vou insistir uma vez mais no meu argumento, é a dependência de um financiamento público, que é atribuído através de um concurso que está nas mãos do ICA. Não é o financiamento, vem de uma taxa que, como aliás disse bem, não é apenas, é também a ANACOM, é também, são as taxas de exibição, quer dizer, há um conjunto de taxas que incidem sobre um determinado setor e que estão consignadas a uma determinada despesa. Isto não retira o caráter público ao financiamento. Quanto à frase que citou, é evidentemente uma deturpação, porque não é evidente que não são financiadores e beneficiários. São contribuintes que pagam as suas taxas e os beneficiários são aqueles que são abrangidos pelas políticas públicas do governo. Portanto, essa frase é evidentemente uma deturpação jornalística de afirmações proferidas. Ao Sr. Deputado Jorge Campos, eu passaria depois ao Sr. Sérgio Chato para as partes mais concretas. Nós temos uma política de cinema, não temos tempo, somos interpelados sobre questões concretas, queremos responder às questões concretas. Quando a Sra. Deputada depois diz que não tem... Bom, nós temos de facto aqui um conjunto de questões que a Sra. Deputada colocou e às quais gostaríamos, na nossa na intervenção final, de responder. Eu permito-me piratear, eu agora piratear, e dizer que não se confirma a demissão do diretor de informação da RTP, é uma falsa notícia, surgiu no Diário de Notícias, eu já tinha... Jornal de Notícias do Porto, pronto, foi no Jornal de Notícias do Porto. Mas não é, mas é falsa, não se confirma. Peço desculpa por piratear a... Quanto à senhora deputada Susana Lamas, eu talvez passasse agora a apoiar filmes portugueses no estrangeiro, depois ao cinema audiovisual, e eu penso que neste momento o essencial, a mensagem essencial é: não há financiadores, há contribuintes, as operadoras têm pago a taxa está consignada a um determinado objetivo com muitas outras taxas, desde a CAF para a RTP, há muitas taxas, impostos, contribuições que são consignadas a determinados fins. A senhora deputada, quando propõe, quando reclama que haja mais receitas gerais envolvidas, aplicadas ao cinema, é uma questão orçamental, é uma questão a ponderar em sede orçamental, mas o que interessa, e o que interessa ao setor, e o que interessa aos agentes culturais do cinema, é as verbas, e se efetivamente conseguimos um reforço de verbas.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Para responder à Sra. Deputada Ana Mesquita. Bom, eu nunca disse que o Ministério da Cultura se desresponsabilizaria pelas políticas para o cinema. Aliás, ouvi-me dizer que relativamente a esta questão da SECA e a relação, a questão consultiva que agora a SECA tem, enfim, o poder consultivo que a SECA tem, isso não indicava nunca o facto de o Ministério da Cultura se eximir às suas responsabilidades de definição da estratégia para o cinema. E, portanto, o ICA é naturalmente o órgão onde repousa, de facto, a execução daquilo que, daquilo que é a definição estratégica. Exatamente, é aquilo que é a definição feita pelo Ministério da Cultura relativamente à definição estratégica para o cinema. Mas também uma das atribuições orgânicas do ICA é apoiar o Ministério da Cultura nessa definição e, portanto, não devemos e propor, de facto, medidas para resolver essa questão. Portanto, de facto, o Ministério da Cultura, volto a dizê-lo, é naturalmente a entidade onde repousa e onde recai a responsabilidade da definição estratégica para o cinema. Relativamente às questões que colocou, eu posso dizer que os júris no novo decreto-lei são júris que são definidos por linha de financiamento e, portanto, como se disse ao longo desta sessão, os júris são da exclusiva responsabilidade, a sua escolha é da exclusiva responsabilidade do ICA e, portanto, há júris por cada linha de concurso, cada linha concursal, que naturalmente terão digamos, intervenção fundamental relativamente do ICA na sua escolha, o que não acontecia até agora. Portanto, nós ainda não estamos na fase, temos vários colégios, como falou relativamente à situação francesa, mas de qualquer maneira a recondução da responsabilidade dos júris e da escolha dos júris para cada linha concursal é fundamental para que naturalmente haja uma maior objetividade e sobretudo um primado daquilo que é o mérito de cada jurado relativamente à linha concursal em que vai intervir como jurado. Depois há outras situações que este decreto-lei também, ou outras medidas que este decreto-lei valoriza, por exemplo a transparência relativamente aos júris, ou seja, todos os júris, toda a lista de jurados é publicada e é do conhecimento público para que não restem dúvidas sobre a composição dos vários júris que intervêm nas várias linhas concursais. Depois há também neste decreto-lei um esforço, como se disse, e em meu entender conseguido, de desburocratização e de tentativa de criar novas linhas de financiamento que possam naturalmente corresponder àquilo que foi a evolução e o desenvolvimento do setor nos últimos anos, sobretudo também em termos daquilo que são as suas necessidades e as suas expectativas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Ministro para concluir.
Senhores deputados, nós procurámos responder às questões colocadas e, essencialmente, queria sintetizar no seguinte. Em relação à composição do júri, é claro que a SECA passa a ter uma função meramente consultiva e é o ICA que decide da composição dos júris. Há uma lista de jurados publicada, o que permite também um debate público e um conhecimento pelo setor. O setor intervém não apenas através da SECA, que é alargada a várias entidades, por forma a reforçar o peso da criação na composição desta secção. É feita, portanto, o sistema de concursos é aligeirado em termos burocráticos e é isto essencialmente que trazemos com este decreto-lei. Pensamos que este decreto-lei satisfaz as reivindicações que o setor, e nomeadamente aquilo que ouvimos por parte da plataforma, por parte das associações de realizadores, no sentido de que, e aquilo que o Sr. Deputado Jorge Campos sintetizava ao dizer que não podia haver constrangimentos de entidades economicamente relevantes sobre os concursos. Não vai haver. No projeto que temos, isso não existe, isso não tem. E, finalmente, sublinhar que é financiamento público a taxa é uma consignação de o sistema em vigor é uma consignação de uma taxa a uma determinada área de atividade. Oxalá consigamos um reforço do financiamento, mas isso tudo é uma questão orçamental, isso tudo são questões que se têm de discutir depois em sede de opções orçamentais. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma coisa que eu tenha deixado de passar. Eu, se a senhora Presidente...
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Secretário de Estado, há alguma coisa que deseja acrescentar, uma vez que ainda dispõe de tempo?
Só acrescentar muito rapidamente, para, no fundo, esclarecer de uma vez por todas esta questão da responsabilidade do Ministério da Cultura na definição das políticas e da estratégia para o cinema. De facto, não há qualquer diferença entre aquilo que é a responsabilidade do Ministério da Cultura na definição das políticas para o cinema, com a responsabilidade que tem na definição das políticas para outras áreas de intervenção cultural, como sejam as artes do espetáculo, como seja o património, etc. Portanto, queria deixar bastante clara esta questão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Concluímos esta audição a requerimento do PCP e com esta audição também concluímos o conjunto de audições que tinham sido solicitadas nesse mesmo requerimento e antes de passarmos ao requerimento do Bloco de Esquerda fazemos um intervalo de 3 minutos.